Olá, muito boa tarde. As buscas pelo pescador lúdico com cerca de 30 anos, que está desaparecido no concelho das Lajes do Pico, não deram resultados ao final do dia de ontem. O capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima da Horta, Amílcar Brás, que está a coordenar as operações, referiu que no âmbito das buscas apenas foi identificada a arma utilizada pelo homem que estava sozinho a praticar pesca submarina a cerca de 500 metros do local onde estava a boia que assinalava a sua presença no mar. As buscas foram retomadas na manhã desta terça-feira. A Associação Nacional das Farmácias enviou uma circular a informar que os medicamentos análogos e sensores de glicose intersticial deixaram de ser comparticipados nos Açores. A Direção Regional de Saúde diz que se trata de mal-entendido e que a comparticipação mantém-se.
Deverão ser reembolsados e se tiverem alguma dificuldade ou através da Associação Nacional da ANF, na própria farmácia ou até fazendo uma comunicação à Direção Regional, nós tentaremos ultimar todos os esforços para que sejam compensados nesse sentido e dentro do que nos é possível mediante a lei. Na nossa análise, com a fundamentação e exposição que fizemos, há regime legal da região, na nossa autonomia, que prevê a aplicabilidade destas portarias nacionais à região autónoma dos Açores, que é o que se aplica a outras portarias semelhantes que estão a funcionar na região e cujos nossos utentes açorianos têm acesso às suas participações. Portanto, não é diferente de todas as outras portarias.
As declarações de Pedro Paes surgem na sequência da associação que representa as farmácias ter sido informada pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde que as regiões autónomas estariam excluídas, pelo menos numa fase inicial, do respectivo regime. O vulcão do fogo em São Miguel emite diariamente mais de 200 toneladas de dióxido de carbono comparável a vulcões em erupção, mas não representa um problema de saúde pública, conforme conclui um estudo científico. Em declarações à agência Lusa, uma das autoras, Fátima Viveiros, explicou que a investigação permitiu quantificar pela primeira vez o CO2 emitido pelos três campos fumarólicos do fogo, Caldeira Velha, Caldeiras da Ribeira Grande e Pico Vermelho. A professora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade dos Açores destacou a importância da investigação para monitorizar o sistema vulcânico, já a quantidade de CO2 representa um grande indicador que importa conhecer para detectar potenciais alterações. O cálculo de quantidade de CO2 emitido é igualmente importante devido às alterações climáticas. Segundo disse, também vai ser desenvolvido um estudo para quantificar os níveis de CO2 emitido pelo vulcão das Furnas na Ilha de São Miguel, seguindo-se estudos em todas as zonas fumarólicas dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O secretário-geral do Partido Socialista exigiu ontem que o governo de Luís Montenegro declare situação de calamidade para melhor apoiar as populações e regiões do país mais fustigadas pelos incêndios florestais nas últimas semanas. José Luís Carneiro falava durante uma visita à Ilha do Faial.
Para apoiar as populações, nomeadamente no plano da agricultura, no plano de reposição da produção agroflorestal, no domínio da reabilitação de infraestruturas e de equipamentos industriais ou empresariais associados ao mundo rural e ao mundo da floresta, é necessário determinar a situação de calamidade. Quando o Estado não solicitou o apoio à União Europeia, fez mal. Do meu ponto de vista, fez mal também o Governo quando não determinou a situação de contingência. Fez mal agora que não convocou a Comissão Nacional de Proteção Civil e, do meu ponto de vista, estamos já atrasados para garantir uma resposta às populações no que respeita à reconstituição de condições de vida essenciais.
Questionado ainda sobre se concorda com o pedido de demissão da Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, exigido ontem pelo líder nacional do Chega, André Ventura, o secretário-geral do PS respondeu que a culpa pela má gestão da crise não é apenas dela.
Informação Açores, Cadeia Regional de Rádios.
a candidatura Unidos por Ponta Delgada, que junta PS, Bloco, PAN e Livre, formalizou a entrega das listas para as eleições autárquicas no Tribunal de Ponta Delgada. Isabel Almeida Rodrigues é a cabeça de lista à Câmara Municipal, enquanto Francisco Almeida de Medeiros lidera a proposta para a Assembleia Municipal. Perante apoiantes, Isabel Almeida Rodrigues destacou a dimensão coletiva da candidatura, que envolve cerca de 800 pessoas. A candidata defendeu ainda que Ponta Delgada precisa de uma alternativa política capaz de enfrentar os problemas sociais mais urgentes do concelho. Isabel Almeida Rodrigues sublinhou ainda que a candidatura reflete a combinação da experiência governativa do PS, da postura crítica e reformista do Bloco, da visão ambiental e humanista do PAN e da inovação democrática trazida pelo Livre. A candidata da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Ponta Delgada defende a criação de uma rede social de freguesia que junte todas as forças vivas, visando o desenvolvimento local e a garantia de bem-estar social dos munícipes. Após reunir com a Norte Crescente, Associação de Desenvolvimento Local, Alexandra Cunha aponta a desarticulação entre instituições para apresentar uma solução onde a Câmara Municipal de Ponta Delgada pode assumir um papel de promotor, facilitador, mediador e coordenador estratégico. À saída da reunião com a IPSS, a candidata frisou que este é um projeto ambicioso, manifestando, porém, a certeza de que trará resultados muito positivos para todo o concelho, uma vez que tem por objetivo juntar todas as forças vivas em cada freguesia. O candidato do PSD Açores à presidência da Câmara Municipal na Ribeira Grande, Jaime Vieira, formalizou no Tribunal de Ribeira Grande a entrega das listas aos órgãos autárquicos, acompanhado por cerca de 200 de apoiantes. Sob o lema Crescer com Todos, o cabeça de lista social-democrata apresentou mais de 700 nomes distribuídos pelas candidaturas à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia. O programa eleitoral assenta em três eixos estratégicos: as pessoas em primeiro lugar, qualidade de vida, saúde, habitação e ambiente, e desenvolvimento futuro, que, segundo o candidato, refletem uma visão de continuidade, mas também de renovação. O arquiteto Tomás Melo vai liderar a lista do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal da Horta, assumindo como objetivo a promoção de uma cidade mais inclusiva, sustentável e participada. O partido salienta que Tomás Melo, que concorre enquanto independente, foi vencedor de 2 orçamentos participativos na Ilha do Faial, tendo concretizado propostas inovadoras para a mobilidade urbana e para a qualificação do espaço público. Já Aurora Ribeiro, investigadora na área da Sociologia e antiga deputada regional, é a candidata do Bloco à Assembleia Municipal da Horta. Recordo que concorrem também à Câmara Municipal da Horta o atual presidente Carlos Ferreira, pela coligação PSD-CDS-PPM, Inês Sá, pelo Partido Socialista, António Faria, pelo Chega, e Paula Decmota, pela coligação Democrática Unitária.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O regresso à escola provoca nas crianças e suas famílias muita ansiedade. Quem o diz é Pilar Mota, diretora-geral do Núcleo de Investigação e Intervenções Terapêuticas Especializadas, entidade organizadora da Aldeia dos Coriscos, que acontece em setembro na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A prevenção é uma das grandes linhas de atuação dos Centros de Desenvolvimento, daí a realização deste evento.
O regresso à escola é para muitos sempre, até porque é quando começam a chover sinalizações, um momento de regresso à rotina, para dizer, transição de contexto, mudança de ano escolar, mudança de professora, mudança de grupo de amigos. Para miúdos que tenham mais dificuldades, está sempre associada a alguma ansiedade de desempenho e receio de dificuldade ou fracasso. As próprias famílias ficam mais ansiosas porque há um certo desapego, vem das férias, de estar muito tempo juntos. Portanto, é uma fase que anualmente para algumas famílias é sempre vivida com alguma ansiedade.
A Atlântida responsável refere que esta atividade vem quebrar o gelo entre as férias e o regresso à rotina escolar e pretende também promover o encontro entre crianças, pais e todos os participantes, celebrando a união através de brincadeiras, desafios e aprendizagens.
Uma novidade interessante este ano é, a nível dos stands e dos workshops, termos artesões que produzem artigos relacionados quer com a infância, quer com a temática deste ano da Aldeia dos Coriscos, que é muito um pouco tirar o pé da areia e o regressar à escola, ou regressar à mochila nas costas. Nós, portanto, aquele fim de semana, há quem tenha começado as aulas logo no dia antes, ou vai começar a seguir, e sabemos que para muitas famílias esse regresso à rotina exige algum quebra-gelo, quase, alguma desensibilização. E então vai ser engraçado ter, de forma lúdica, várias atividades. Por exemplo, a NOT do Grupo Inch, que vai estar connosco, quer num workshop de pintura, quer numa roleta de brindes, de materiais escolares. Portanto, havia aqui uma forma engraçada deste regresso, que para muitos é necessário dar esta transição com algum apoio.
Pilar Mota revelou que, entre outras atividades, os aldeões poderão andar de cartes, de cavalo e de lagarta e brincar na cozinha de lama. Adiantou ainda que haverá mais zonas de comes e bebes, bem como maior sinalética, de forma a ajudar a orientação das pessoas no local. A Aldeia dos Coriscos é gratuita e acontece dia 14 de setembro no Parque Século XXI, em Ponta Delgada, entre as 10 da manhã e as 5 da tarde.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.